Doutor Gustavo, o senhor vem falar para nós aqui hoje a respeito de uma situação delicada vivida por capixabas que foram presos lá no Catar. Eles foram flagrados carregando cocaína. E daí, houve até inicialmente uma certa confusão sobre qual seria a participação e de qual instituição brasileira que poderia atuar no sentido de tentar ajudá-los. Conversamos, por exemplo, com a Polícia Federal. O pessoal da Polícia Federal falou: não, a gente não tem absolutamente nada a ver com isso. Como é que é? Como é que se dá a atuação legal numa situação como essa, doutor Gustavo? É possível, por exemplo, advogados brasileiros terem algum tipo de ação por lá? Como é que isso funciona?
Cacá, veja só, uma das formas mais evidentes, né, de manifestação da soberania de um país é a preservação da autonomia do seu sistema legal, do seu sistema judiciário, né? Então, assim, o Brasil é um país reconhecidamente soberano, entre outras manifestações da soberania, né, além da moeda, além das fronteiras, né, além da sua língua, além da cultura nacional e outras coisas mais, né, da autoridade brasileira reconhecida pelos países vizinhos e pela comunidade mundial, é o respeito à soberania, a autonomia legal e autonomia judiciária do Brasil. Então, assim, o que acontece aqui dentro do território nacional, respaldado das leis brasileiras, é respeitado e deve ser respeitado pelos outros países, assim como o Brasil também deve respeitar aquilo que acontece, ou da forma como acontece, pode até não concordar, né? O Brasil, por exemplo, é um país que veda completamente a pena de morte, né? Salvo em tempos de guerra, naquelas circunstâncias, no Brasil a pena de morte, inclusive, é vedada, é cláusula pétrea da Constituição. E nesses países existe a pena de morte. Agora, quando um brasileiro sai do seu país, sai do Brasil, e vai para um outro país e comete um crime nesse outro país, ele está sujeito, né, está submisso às regras legais que estão em vigor nesse país, né? E a todo o aparato judiciário que funciona nesse país é o aparato judiciário que vai ser utilizado. Então, assim, a primeira indagação que se tem, essas pessoas, elas podem ser ou serão extraditadas para o Brasil? Depende. Né? Em determinadas circunstâncias, como são crimes de menor potencial, às vezes até para não sobrecarregar o sistema judiciário de alguns países, isso não são todos, né? O país tem um acordo de extradição para que aquela pessoa que foi flagrada praticando determinado crime, ela seja julgada, às vezes no Brasil, às vezes no país, de acordo com a legislação do país ou de acordo com a legislação do Brasil, dependendo do acordo, e cumprir pena aqui no Brasil, ou cumprir pena lá nesse país, né? Agora, vai depender muito da relação que se tenha entre o Brasil e parece que é Dubai, não é isso?
É no Catar.
É no Catar, pois é. Numa circunstância como essa, Cacá, principalmente um país onde há previsão de pena capital, né, da pena de morte, para esse tipo de crime, acho muito difícil que esses brasileiros sejam liberados, não, pelo que eu soube, não é caso de aplicação de pena de morte, porque eles não são reincidentes, eles seriam primários, mas eles podem, inclusive, sofrer uma prisão perpétua, né? Ou uma prisão que se aplique perpétua no início, posteriormente vá se alterando o regime de cumprimento, vá se diminuindo o número e passe a não ser mais perpétua, mas por número avançado de anos. Acho muito difícil que esses brasileiros, que esses capixabas, sejam extraditados para o Brasil para serem processados e cumprir pena aqui. É possível, o mais provável é que eles enfrentem esse processo judiciário lá. Advogado brasileiro lá, eu vejo muito por simetria ao que acontece com o Brasil e Portugal. Advogados brasileiros podem atuar em Portugal em um determinado tipo de demanda, assim como os portugueses aqui. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu sou advogado, eu não posso ir aos Estados Unidos defender num tribunal uma causa como profissional atuante. É preciso que haja um correspondente americano que assuma essa causa e represente essa pessoa perante a justiça americana. Creio que também isso aconteça em relação ao Dubai, ou seja, advogados brasileiros não poderão, em tese, né, em princípio, atuar lá como defensores desses capixabas. Eles vão precisar constituir advogados lá. E aí a última pergunta que você me fez, né? Quer dizer, quem é que atua numa situação como essa? É o Ministério das Relações Exteriores, é o Itamaraty, né? O Itamaraty é que vai observar, acompanhar esse processo, é que vai acompanhar todas as tratativas no sentido de quem vai ser o advogado constituído, como é que a família vai constituir, se na família não tem condição de bancar se o país, né, que tá abrigando esse brasileiro nessas condições vai oferecer a ele um defensor, e isso tudo é o Itamaraty. Cabe ao Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, fiscalizar e acompanhar, principalmente.
Doutor Gustavo, a gente tem uma grande preocupação nesse caso, porque são pessoas aqui do Estado, e é um caso mais grave. Agora, a gente tem um outro episódio, esse muito mais pitoresco, mas que está ficando grave, até porque o Ronaldinho continua preso lá, que é o caso do Ronaldinho. Tudo isso que a gente está falando em relação ao Catar, se aplica no Paraguai também, ou pela proximidade que existe aqui, pelo fato de ser Mercosul e ter uma relação mais próxima, a situação acaba no plano diplomático ficando mais fácil? Qual é a visão que o senhor tem a respeito disso?
Cacá, é natural que fique mais isso aí, que seja uma coisa mais fácil de ser resolvida, pelo menos mais fácil de ser compreendida, até porque pela potencialidade dos crimes que foram praticados, supostamente praticados, né, por esses rapazes que estão presos, por essas pessoas que estão presas no Catar, e supostamente pelo Ronaldinho e pelo irmão dele, há uma diferença muito grande entre tráfico internacional de entorpecentes e uso, né, ou uso de documentos falsos, né? O porte de documento falso, não sei como é que foi enquadrado lá essa conduta supostamente criminosa imputada ao Ronaldinho. Creio sim, né, que isso precisa ficar melhor explicado para que a gente responda até questões que nós mesmos estávamos fazendo esse final de semana, né? Por que ele, que pode entrar com a carteira de identidade no Paraguai, brasileira, inclusive, ele não precisa de passaporte, o passaporte dele brasileiro estaria retido, mas ele pode entrar e sair com a carteira. Para que ele foi fazer um passaporte? Ah, ele foi fazer um passaporte que ele teria, tendo um passaporte Paraguai, mais vantagens em determinados tipos de negócio, que seriam negócios lícitos, inclusive. Agora, perfeito, se ele, então, teria facilidade, poderia fazer um passaporte paraguaio, por que não foi observado, né, não foram observadas as regras, né, os prazos, os procedimentos, né, Cacá? Ou não foi informado a ele? Porque aqui no Brasil, qualquer um que vá tirar passaporte, sabe que você tem que ir lá, marcar na Polícia Federal, apresentar uma série de documentos, ir pessoalmente lá, encolhe sua digital, e você depois vai lá, marcado para você ir lá buscar, para tirar uma fotografia. Quer dizer, existe uma necessidade presencial. Será que lá não existiria isso? Ou se existia isso, por que ele e o irmão dele não questionaram, né? Se é que efetivamente existia. Pô, às vezes não precisa ir lá, não. Então isso tudo precisa ficar melhor explicado, né, Catar?
Certo. Só uma informação que surgiu agora pela manhã, doutor Gustavo, para a gente complementar esse comentário do senhor aqui, é que agora pela manhã a defesa do Ronaldinho e do Assis, do irmão dele, entrou com recurso pedindo para que eles passem a cumprir prisão domiciliar. E pelas regras do Paraguai, não sei se são idênticas aqui, a justiça tem 48 horas para responder se concede ou não esse direito aos dois de irem para algum imóvel lá mesmo no Paraguai com prisão domiciliar. Muito obrigado, doutor Gustavo. Boa semana.
Boa semana para toda a família Band News, Cacá.